Oi pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou a Tereza Chamas e esse é o seu Fashionismo para Ouvir. Do blog para o podcast, sexta-feira sim, temos ronda da semana, finalmente. Acho que tinha umas 2 ou 3 semanas que eu não tinha. Eu não gosto de ficar justificando nada, porque é o meu trabalho e é o mínimo, é o meu dever com vocês. Mas vocês sabem que nesses últimos 2 meses eu ando tão atribulada por conta do workshop do Fashionismo, que às vezes a ronda, no caso, é um post que eu tenho que fazer, tem que ser muito fresco. Eu gravo na quinta, às vezes eu gravo sexta-feira de manhã, então eu não consigo deixar agendado como todos os posts no blog, como os outros posts, até mesmo a série de decoração, que eu consigo organizar melhor. Então a ronda, por ser algo fresco, acaba tem dias que eu não posto, mas prometo que assim que passar o workshop, inclusive será no próximo sábado, 26 de outubro, 10 da manhã no Itaim, o meu workshop sobre produção de conteúdo criativo do blog e as redes sociais, está muito bacana. Se essa for sua área de influenciador, produtor de conteúdo, curioso, interessado nesse mundo digital, eu vou deixar o link do Eventbrite aqui. E dito tudo isso, eu separei 4 assuntos bem legais para a nossa ronda da semana. Tem um que eu estou fascinada. E vamos começar com a nossa ronda da semana. Bom, vocês sabem que eu adoro esse universo de beleza, mas não apenas o universo de beleza, falar sobre skincare, sobre maquiagem, mas o lado business, o lado dos números. E eu li uma matéria muito legal sobre um levantamento, um relatório que foi feito por uma empresa responsável por fazer relatórios nos Estados Unidos, que ele entrevistou milhares, se eu não me engano foram mais de 80 mil jovens, adolescentes, talvez da faixa entre 12 e 18 anos, para saber o comportamento de consumo deles no que diz respeito a tudo, né? Mas eu vou focar em beleza. Falava sobre moda, mas eu vou focar em beleza. E a tal geração Z, né, que é a que compreende essa faixa, os adolescentes, são creme de la creme de qualquer marca. As marcas não estudam a gente, não me estuda. Eu tenho 37 anos, eles estão quase cagando pra mim. Eles focam nos jovens, no comportamento de consumo deles. Por quê? Porque foi uma geração que nasceu na época que a internet já existia muito, que talvez fortemente. Então eles sabem que é um comportamento de consumo diferente das pessoas que têm, sei lá, mais para 25, 35, 40 e por aí vai. Então é quase um estudo antropológico que reflete, obviamente, nas marcas que atendem esse público, mas também em outras marcas. Então esse levantamento mostra muito isso. E um tópico que eu achei interessante, que eles chamam esses jovens da segunda geração do Instagram. Porque nós crescemos, né, o Instagram, sei lá, já vai ter quase 9, 10 anos, nós crescemos, nós formamos o nosso caráter digital, entre aspas, devido, graças, por culpa do Instagram, e essa nova geração, eles acham tudo isso muito cafona. Eles acham que, por exemplo, no que diz respeito à maquiagem, que é tudo muito, segundo eles, na entrevista, é tudo muito antiquado, exagerado, e o que eles buscam é exatamente o oposto. Eles querem ser mais reais. Essa era de visco cam girls, acho que essa é uma expressão, tipo Tumblr girl, eles fogem disso. Então aí que entram os dados que refletem nesse novo comportamento. Por exemplo, as compras de maquiagem caíram 21% comparado ao ano anterior, né? Esse dado é do último ano, e atingiram o menor nível em 9 anos, desde que nem existia tanto o Instagram. E a de cuidados com a pele, as pessoas são mais ligadas em cuidados com a pele, mas mesmo assim elas caíram em 8%. E a de fragrâncias caiu 3%, acho que as pessoas ainda usam perfume, né? Não tem como problematizar, digamos assim, tanto o uso de perfume. E desses jovens entrevistados, 20% nunca usaram maquiagem na vida. O que eu acho isso interessante, se você pegar essa faixa etária de 12 a 17 anos, 20% nunca usaram maquiagem, isso lembra muito talvez a minha era lá dos anos 90. Não era tão comum usar maquiagem, obviamente, da forma que é hoje. Talvez a gente usava um batãozinho. Eu lembro que a primeira maquiagem que eu usei mesmo de maquiagem era um delineador, porque eu achava o meu olho muito grande e minha mãe me ensinou que o delineador ia criar uma forma ao meu olho. Papo de mãe pra filha, né? Então, maquiagem, base, eu acho que eu só usei base depois dos 18, 19 anos, até mesmo corretivo. A gente brincava com uma cor, tinha um batom, aí depois ensaiava com um rímel. Então, essa geração, por incrível que pareça, a geração Z atual lembra muito mais a época antes da internet. Agora, no levantamento que eles fizeram, isso eu achei muito interessante, eles colocaram top 5 das marcas de maquiagem que foram mais faladas, adoradas, recomendadas. Em primeiro lugar está a Tarte. Eu nunca imaginei, porque a Tarte é super popular, mas eu não sabia que ela tinha muito apelo jovem, adolescente, juvenil. Em segundo lugar está a Too Faced. Em terceiro lugar está a super clássica, desde que eu era adolescente, a Maybelline. Em quarto lugar está aquela Elf. E em quinto lugar, a Morphe. Já no lado de skincare, quem está em primeiro lugar é a super clássica Neutrogena. Em segundo lugar, eu fiquei surpresa demais, que eu não sabia que era tão popular assim, a Mario Badescu. Eu tenho um spray deles de água de rosas, eu até postei no blog. E eles têm muito... É um médico esse Torce Mario, se não me engano, é um médico. E eles têm muita pegada de skincare, muito para cuidado de acne. Lógico que para tudo, mas eles têm um produto de acne que é muito popular. Então talvez seja por isso que tenha encantado os jovens. Inclusive nessa mesma entrevista fala que os jovens não ligam para poros abertos, para pele com glow. A única coisa que eles querem combater de fato são as tais das acnes, as espinhas. Isso sempre existiu e eu acho que nunca vai deixar de existir, né? Bom, em terceiro lugar de marcas de skincare está a Clean and Clear, outra marca super clássica. Em quarto, a Cetaphil. E em quinto lugar, a Clinique. Agora, qual é o destino favorito dos adolescentes para comprar produtos de beleza? Acha que é a Sephora? Não, é a Ulta. A Ulta faz muito sucesso nos Estados Unidos, né? Especialmente, tipo, Nova York. Até outro dia não tinha, se não me engano, há um ano que tem Ulta em Nova York. Mas principalmente, talvez, em cidade menor, em cidade interior. Até mesmo em Los Angeles tem, mas é muito popular. Brasileiro não tá tão ligado. Talvez, acho que tem em Miami, né? Tem tanto tempo que eu não vou. Mas a Ulta, nesse aspecto, acaba se tornando muito mais popular do que a Sephora. E, que eu achei muito interessante, 91% dos adolescentes, e isso eu me incluo adulta também, preferem comprar os produtos de skincare, maquiagem, ao vivo, experimentar, tocar, testar, do que comprar pela internet. Geralmente compra pela internet aquele produto que já conhece, quer repor. Isso eu acho muito interessante, mas é muito natural, né? A melhor coisa é experimentar, de fato, isso ninguém vai tirar, não vai ter e-commerce que vai tirar o nosso gesto de ir às lojas. E para finalizar, nessa lista fala o maior fruto de influência. Onde que esses adolescentes se influenciam na hora de comprar um produto? E sim, em primeiro lugar está os influenciadores e também as celebridades. E sabe qual é a influenciadora que mais influencia? Sim, Kylie Jenner está em primeiro lugar entre as mulheres. E no lado das celebridades, a mulher que mais influencia, segundo os adolescentes, é nada mais nada menos que a Ariana Grande. Nenhuma novidade, são duas mulheres extremamente populares, acho que com certeza, né? Já estão em mais de 100 milhões de seguidores no Instagram. Não que isso seja tudo, mas é muito tudo no sentido, né? Não basta ter números. Mas isso é muita coisa e elas são muito relevantes. Engraçado que a marca da Kylie não apareceu no top 5, mas ela, como figura, está lá. O que acaba sendo a mesma coisa, né? Porque a Kylie Cosmetics vende muito. Agora, também falando de skincare, mas de uma marca, que é uma marca sensação. Eu já falei dela no Fashionismo, e ela foi comprada pela gigante Shiseido, a japonesa, pela bagatela de $845 milhões. Coisa pouca, é bobagem. Vocês já ouviram falar na Drunk Elephant? Essa é a marca sensação de skincare, que tem a maior ascensão, o maior crescimento de venda, tudo grande, estratosférico, diz respeito a Drunk Elephants. E o bacana dessa história, esses exemplos de empreendedorismo, é que a marca foi criada por uma dona de casa texana que estava entediada e começou a criar sabonetes, e aí ela começou a chafurdar esse mundo de produtos e de ingredientes e surgiu a Drunk Elephants. Vale lembrar que ela estava entediada, mas obviamente ela tinha muita grana para investir, tinha contatos, relacionamentos, mas de fato é um case muito interessante no meio. E qual que é o diferencial da Drunk Elephant? Ela fala muito sobre esse universo de beleza limpa. Desde que eu comecei a trabalhar com a Biossance, eu comecei a ouvir muito sobre isso e me interessado bastante. Que beleza limpa, no caso da Drunk Elephant, eles fizeram uma lista de 3 produtos que eles chamam os 6 suspeitos. São ingredientes rigorosamente proibidos em qualquer, na formulação deles, que são óleos essenciais, álcool, silicone, fragrâncias e corantes. Eles não usam, obviamente, nada disso, e o objetivo é que use a menor quantidade possível de ingredientes e que os ingredientes sejam biocompatíveis e que beneficiem a pele da maneira mais limpa, direta de todas. E o nome, super curioso, as embalagens são lindas da marca, são todas coloridinhas, a cara dessa geração Instagram. Mas o nome curioso vem de um mito que diz que a fruta preferida dos elefantes cai de uma árvore africana chamada marula e ela é fermentada na barriga deles, deixando-os bêbados. E a tal marula, no caso versão óleo, é encontrada em todos os produtos da Drunk Elephants. E segundo a fundadora, de todos os produtos e ingredientes que ela já experimentou em anos de pesquisa, a marca existe desde 2011 a 2012, se eu não me engano, o óleo de marula é superior a qualquer outro devido ao alto teor de ácidos graxos e antioxidantes. Os produtos da Drunk Elephant não são dos mais baratos, de skincare eles têm um nível bem AA, mas eles são adorados. Eu sempre vejo em revistas gringas, né? Infelizmente o produto não tem aqui no Brasil, até mesmo Kim Kardashian, todas essas celebridades usam muito, é uma graça, os produtos são lindos, e foi vendido para Shiseido. Espero que vendendo expanda, venha para o Brasil, enfim. Mas é mais um caso de mais uma marca que começou pequena, que começou muito nessa geração de redes sociais e que foi vendida para um conglomerado que não que eles estejam perdendo espaço, mas eles estão vendo muito dessa necessidade de ter um trato com o público de uma maneira mais próxima. Com certeza essa Drunk Elephant cresceu disso, né? De você ter um relacionamento, de você estar numa super ascensão, mas você tem uma maior proximidade com o público. Então, falando de jovens, os adolescentes, os que têm dinheiro compram com essa marca, e que cada vez mais a gente vai ver novas marcas sendo criadas, sendo catapultadas e sendo vendidas, o que no final das contas é muito bom, né? O grana que fica. A dona da Drunk Elephant, ela vai continuar sendo diretora criativa, presidente da marca. Então, o lifestyle, não adianta você vender e você perder toda a linha editorial da marca. Nesse caso, ela vai continuar, obviamente. Agora, falando de beleza para moda. Vocês souberam, tem um tempinho, como eu tô um pouco defasada aqui com a ronda da semana, mas é um assunto que eu queria trazer para cá, que as Kardashians lançaram mais um empreendimento. Alguém aguenta? A gente não aguenta, mas a gente repercute. Mas é interessante, se chama Kardashian Closet, obviamente com K. Mas do que se trata o Closet das Kardashians? Sim, a família entrou para o mundo do resale, da segunda mão, revenda, repassar aquilo que você não quer mais e uma outra pessoa pode pegar. Ela enjoou, ela repassou. Bom, vocês entenderam. No início do ano, a gente até, um dos primeiros podcasts do Fashionismo, foi falando sobre esse mercado gigantesco de brechós, de revenda. Eles falam, eu gosto da palavra resale, apesar de ser inglês, é meio que isso. E esse formato comercial é o grande formato atual e vai ser o futuro. Lá nos Estados Unidos, as pessoas estão obcecadas por isso. E para vocês terem uma ideia, já que eu gosto de números, em 2018, o faturamento foi desse meio de resale foi de 24 bilhões de dólares. Em 2013, há uma perspectiva que seja de 51 bilhões de dólares, mais do que o dobro. Ou seja, onde tem grana, onde tem muita grana, estão as Kardashians. Por isso que elas lançaram essa nova marca delas, esse closet delas online. E a pegada, eu entrei, dei uma olhada, tem de vestido de, sei lá, 8 mil dólares, as coisas baratinhas de 50 dólares. Segundo o site, a margem dos produtos vai ser entre 20 dólares até 9 mil dólares. Com certeza ela vai botar um alta costura, um Thierry Mugler lá. E todas as irmãs fazem parte dessa jornada. No início da era das Kardashians, não sei se vocês lembram, vocês são meio malucas, feito eu desde o início, elas lançavam muitas coisas em conjunto. Elas tinham o de maquiagem, que chamava Chrome. Era bem, não vou chamar de cafoninha, mas era bem basiquinho, assim, bem o início da era delas. Aí depois tiveram Kardashian Beauty, que era de cabelo. Esse, inclusive, eu tenho até hoje um óleo deles. Era um produto bom, mas eles tiveram problema com licenciamento, que antigamente elas lançavam, mas elas meio que terceirizavam, era meio que a marca delas emprestada para uma outra indústria, para uma outra fábrica. Então elas tiveram muitos problemas com isso. Aí, depois de uns anos, elas se tornando muito mais inteligentes, espertas e bem assessoradas, cada uma meio que seguiu um caminho, né? A Kylie foi para a marca dela, a Kim também tem as marcas, a própria Chloe, a marca dela Good American faz muito sucesso e é uma marca, ela é democrática, a grade dela é bem democrática, a Kourtney tem um lado dela de digital influencer, ela tem um blog, o site delas, e agora elas voltaram com uma marca em conjunto. Ou seja, o closet será de todas, até da irmã, se bobear até o Rob tem o closet deles. E a ideia é que não sejam só produtos delas, que elas vão começar a fazer parcerias, vão lançar coleções, trazer convidados. E essa matéria eu li no Vogue Business falando que foi uma jogada delas muito inteligente, porque enquanto tá uma era de celebridades, até mesmo influenciadores lançando produtos, marcas de beleza, e que isso já está se tornando muito saturado, que o novo caminho das pessoas famosas vão ser criar esse universo de resale, terem seu próprio site, não fazerem apenas parceria, até eu já coloquei roupa lá no Enjoei, mas você criar o seu próprio negócio baseado nos produtos que você já tem e você revendê-los, até mesmo botá-los para alugar. Então, mais uma vez, as Kardashians, apesar de já estarem nesse universo de beleza que bem ou mal sim está saturado, elas meio que saem na frente entrando nesse universo de resale. Agora, ainda lendo essa matéria, o que eu achei mais interessante ainda, que fala-se muito do resale, de você revender produtos, dos brechós, de você alugar, muito pelo lado dessa nova era que as pessoas estão mais atentas, elas estão mais sensíveis e receptivas a esse universo de resale e brechós, que sempre tinha um pouco, né, não um ranço, um distanciamento. Agora está muito mais popular por conta da sustentabilidade? Sim e não. Uma pesquisa disse que a grande maioria das pessoas que compram produto de segunda mão não é pela questão da sustentabilidade, mas sim para eles terem acesso ao luxo, a produtos de luxo que eles não têm dinheiro para comprar o original, mas que podem quebrar um pouco o cofrinho para comprar um usado. Popularmente conhecido como quase a classe média, que ainda não está podendo comprar muito ali, mas vai usar o usado. Então a gente meio que se ilude, não que não esteja existindo esse movimento de sustentabilidade, da gente ter um outro valor ao produto que a gente usa, a gente repassar a energia para frente. Mas também a gente não pode se enganar que muito diz respeito a gente ter um luxo mais possível. E falando de Kardashians, elas vão abocanhar essa fatia também. Agora, para finalizar a nossa ronda da semana, e com uma pequena reflexão à matéria que eu li e eu quero compartilhar com vocês. Antes de mais nada, uma pequena reflexão relacionada ao mundo da moda, que sempre foi falado, uma bobeirinha, mas que sempre foi falado, debatido, questionado, pautas numa mesa de bar, era assim, pergunta pra você, reflita. Você se veste para você, pro seu namorado, namorada, marido, seu peguete, ou pra sua amiga, pro seu amigo, pra uma outra mulher? Essas questões que pode ter um cunho machista, mas reflexões do nosso comportamento. Agora, depois disso, que ainda existe, ainda é possível questionar, falar, conversar, comentar. Agora, o estilista Tom Ford, trouxe um outro debate. Você se veste para você ou para o Instagram? Bom, essa reflexão simples, mas pertinente, surgiu de um bate-papo que o estilista fez com a Julianne Moore, com a atriz maravilhosa que sempre usa as roupas dele, num evento da Vogue na semana passada. E ele falou muito do desafio dele de criar roupas em tempos de Instagram. Lembrando que o Tom Ford, ele é incrível, ele trabalhou por muito tempo na Gucci, mas também há muito tempo ele está só com a marca dele, só, né? Tudo com a marca dele. E ele sempre foi um estilista um pouco avesso. Tinha uma época que ele não emprestava roupas para tapete vermelho, ele não tinha relacionamento com stylist para ceder roupa. Ele tinha uma celebridade que ele é amigo, aí tipo, quero o mundo, eu te dou. Mas tirando isso, ele era muito avesso a essa propaganda, que não deixa de ser, né, na era do tapete vermelho. E se ele é contra o tapete vermelho, não que ele seja, mas se ele é um pouco, distante, avesso ao tapete vermelho, quem dirá de uma rede social, mais precisamente do Instagram. E nesse bate-papo ele falou uma frase que eu achei muito interessante. Ele falou assim, abre aspas, as pessoas se vestem para o Instagram. As coisas que fotografam bem no Instagram podem talvez, na vida real, parecerem um pouco tolas. De certa forma, ficamos parecendo um pouco como desenhos animados, personagens caricatos, porque você precisa dessa qualidade gráfica, desse apelo de algo que será lido como imagem. É fascinante como, cada vez menos, reagimos uns aos outros na vida real e muito mais virtualmente. Fecha aspas. E ele ainda finaliza falando que o Instagram faz você se sentir feio, gordo, inadequado, sem graça, patético, sem amigos, triste e que faz você se desesperar. Ele disse até outras palavras, mas eu vou falar se desesperar. Então, se o próprio cara tá questionando isso, né? Quem somos nós para irmos contra? Mas eu achei muito interessante essa reflexão. Cada vez mais a gente monta roupas para tirar foto e muita gente só tira foto e depois vai lá e troca de roupa. Então, cada vez menos as pessoas se vestem de forma autêntica e de forma prática. Aquela roupa que eu quero comprar, que eu quero usar, que eu quero até mesmo que o mundo veja, ela tem que ser a roupa que eu vou aguentar usar o dia todo, que ela vai ser confortável, que ela vai ser interessante, que ela vai comunicar a moda que eu quero transmitir, o meu estilo. Enfim, de repente o Instagram tá tirando um pouco disso da gente lá do vida real, que a gente usa a roupa pra não sair nua por aí, mas também das pessoas que estão comunicando. Quem tá te comunicando moda não está comunicando aquilo que ela comunica de verdade. Bom, eu não quero nem reouvir essa minha frase, mas é mais ou menos isso. Nenhuma novidade, o Instagram é essa coisa, esse estudo antropológico diário, diante dos nossos olhos, sob o nosso nariz. E o Tom Ford refletiu, desabafou. A Julianne Moore concordou muito. Ela falou, eu nem sei se ela tem Instagram, mas ela falou que não gosta desse universo, está exausta disso. Assim como todos nós. Mas às vezes a gente não larga o tacho, né? Enfim, espero que vocês tenham gostado dessa reflexão, tenham gostado da nossa ronda da semana. Estava com saudade de falar sobre assuntos aleatórios, porém profundos. Tem de tudo. Vocês sabem que fashionismo está nas redes sociais, está no blog, está aqui no podcast, está onde você quiser, valeu? Beijos e até semana que vem.